passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a produção agroecológica de alimentos, que se baseia na prática de uma agricultura sustentável, que garanta a preservação do solo, da água, da vida silvestre e dos ecossistemas naturais, e ao mesmo tempo garanta alimentos de boa qualidade que não contaminem ou intoxiquem o homem por resíduos químicos ou venenosos. A proposta agroecológica de produção se contrapõe ao modelo dito moderno e tecnificado. O agronegócio, que está centrado na produção de uma só cultura em uma extensa área de terra. Para isso, provoca o desmatamento de milhares de hectares e a utilização intensiva de insumos químicos e de máquinas potentes, além da concentração de grande quantidade de terras nas mãos de poucas pessoas ou empresas. Muitas vezes, os donos desses grandes empreendimentos não moram no município nem no estado e, em alguns casos, nem mesmo no Brasil, em um processo de internacionalização das nossas terras. O agronegócio caracteriza-se também pela utilização de muitas máquinas e poucos trabalhadores. A produção também é, na maioria dos casos, voltada para a exportação. Já o sistema agroecológico é usado principalmente por agricultores familiares, que exploram pequenas propriedades onde é cultivada uma grande diversidade de plantas, utilizando insumos naturais que possam ser produzidos na própria fazenda com custo baixo. A agroecologia é uma forma de plantar que se baseia nas dinâmicas da natureza, na sucessão natural das espécies, permitindo ao agricultor restaurar ou melhorar a fertilidade do seu solo. Nesse sistema, não se utiliza fertilizantes industrializados à base de petróleo e nem venenos agrícolas para combater pragas e doenças. Com isso, consegue-se produzir alimentos saudáveis, livres de contaminação. No programa de hoje, vamos começar entrevistando a pesquisadora da Embrapa Semiárido, Aline Áurea Florentino Silva. Ela dedica-se a pesquisar a produção agroecológica da mandioca e fala também dos princípios básicos da agroecologia. Aline Áurea começa explicando como se faz para implantar um cultivo de mandioca a partir, por exemplo, de uma área ocupada por pasto de braquiária.
Quando tem uma braquiária ou outra cultura que já está lá implantada, a gente recomenda que não seja retirada toda a área de uma vez. Recomendamos que deixe as faixas dessa própria cultura intercaladas com faixas de mandioca. Sim. Então, o tamanho, a largura dessa faixa vai depender do tamanho da sua área também. Se é uma área grande, pode ser deixado faixas da braquiária de 6, 7 metros ou até 10 metros alternadas com faixas da mandioca. Isso pelo menos no primeiro ano de implantação, enquanto ele vai alternar a própria mandioca com outras culturas.
Qual é a finalidade de deixar essas faixas?
Pronto. Se ele, por exemplo, tomar a decisão de cortar toda a braquiária, tombar, que a gente chama aqui, é gradear, incorporar essa braquiária toda e plantar mandioca, certamente os inimigos naturais, os insetos que sobreviveriam naquela braquiária, elas não vão ter mais o alimento que tinham naquele ambiente.
Aí vai comer a mandioca.
Exatamente, ela poderá se tornar uma praga para a cultura da mandioca.
Certo.
Então, no momento que você deixa aquelas faixas, vão ser mantidos os inimigos naturais e os insetos que são benéficos para aquele ambiente. Aí a transição vai acontecendo paulatinamente à medida que ele vai substituindo as faixas por outras culturas e alternando onde tinha, por exemplo, a mandioca com uma cultura diferente para fazer também a própria rotação, que é o que se preconiza e o que se sugere num sistema como esse. O ideal é que não seja todo ano plantada a mesma mandioca, mas que ele alterne faixa a faixa para não deixar de ter a mandioca e nem deixar de ter a outra cultura que ele tem como importante também.
Sim. Agora a senhora recomenda plantar a mandioca junto com outras coisas? Que coisas seriam?
Pronto. O ideal seria que ele evitasse culturas muito altas, de porte alto. Por exemplo, milho e sorgo não têm sido muito viáveis junto com a mandioca plantadas na mesma época. Ele pode sim plantar o milho e sorgo primeiro, depois que ele já está colhendo, e plantar a mandioca. Mas o ideal são culturas de porte médio a porte baixo. Aí sim ele vai ter mais sucesso com o seu cultivo. Por exemplo, o amendoim, é muito bom, porque ele é uma leguminosa. Além de fixar nitrogênio, é uma cultura que vai ter uma rentabilidade boa para o agricultor. O próprio gergelim também, que também, além de ser uma espécie repelente, quando se planta o gergelim, você tem problema de formiga, você já vai automaticamente minimizando o problema da formiga cortadeira. Sim.
Quer dizer que já tem comprovação de que realmente o gergelim, ele afasta a formiga?
Isso, tem, do próprio gergelim. Quando plantado ao redor, isso aí já tem comprovação da área, como se diz, ele repele. E algumas pessoas também testaram o próprio extrato das folhas para atuar como repelente instantâneo.
Sim. Faz agora, um extrato da folha e aplica assim como se aplica um defensivo.
Uma calda, exatamente.
Sim.
O próprio gergelim tem essa serventia, né? Tem essa função. Aí, além do gergelim, como eu falei, o amendoim, na nossa região, o guandu, né? Porque dependendo da região, você vai ter outras espécies também interessantes. Mas aqui, por exemplo, tem o guandu forrageiro, ou o próprio guandu de mesa, que também é uma leguminosa tolerante à seca, e ela pode ser consorciada, ela não fica tão alta.
Sim.
E além de que, inclusive, nossos trabalhos comprovaram a manutenção da umidade do solo quando a mandioca foi consorciada com o guandu.
Sim.
Por conta dele deixar muitas folhas em cima da superfície, ele com isso mantém a umidade do solo.
E a mamona, é recomendável ou não?
A mamona, eu não tenho trabalho aqui na região com a mamona junto com a mandioca. Agora, eu acompanhei alguns produtores que faziam isso e não tinham nenhum problema, não. A questão é você deixar o espaço apropriado, né, deixar o espaçamento que dê para colocar as duas culturas e cultivar normalmente. Então, o problema maior para a gente consorciar a mandioca é verificar se a cultura não vai fazer muita sombra, não vai aumentar a competição por água, por nutriente e por luminosidade. Então, tirando isso de problema, as culturas, quase todas, elas poderiam ser consorciadas, dependendo do desenho que vai ser colocado em campo. Com relação aos consórcios também, uma coisa que é muito importante, do feijão calpi, que é uma cultura alimentar aqui na região, e outros produtores do centro-oeste ou mesmo do norte, certamente também têm o seu feijão lá de todo dia e podem lançar mão desse feijão como um dos consórcios possíveis e muito bons para mandioca.
E aí planta junto, como é que é?
Se você já tiver a mandioca, por exemplo, instalada, e no primeiro ano você quer dar um corte nela, que a gente chama aqui de decotar, ou seja, podar a parte aérea, você pode plantar o feijão na hora que fizer essa poda. Se for no momento da implantação, você pode plantar o feijão junto e a mandioca também, não tem problema nenhum, todos ao mesmo tempo.
Sim, mas planta o feijão, joga o caroço do feijão na mesma cova onde você vai jogar a raiz da mandioca?
Não.
Ou...
O ideal é fazer linhas separadas.
Sim.
E a gente, inclusive, recomenda fazer, por exemplo, 4 linhas de mandioca e 5 linhas de feijão do lado.
Sim.
E vai sucessivamente seguindo esse ritmo. Para no ano que vem você alternar essa linha, onde era feijão colocar mandioca e onde era mandioca colocar o feijão, que aí você vai quebrando já o ciclo dessas pragas que porventura apareçam num cultivo ou no outro.
E qual a distância de uma linha para outra, de mandioca para feijão?
Da mandioca para feijão, o ideal é que dê 1 metro. Não teria problema dar uma distância menor. Porém, se você der uma distância menor, vai ser difícil para capinar e também à medida que as raízes vão crescendo, você tem dificuldade até de fazer os traços culturais no feijão, para ter as capinas, traços culturais todos de maneira tranquila.
Certo. Isso é outra coisa que a gente precisa ter um esclarecimento, né? Quer dizer que a mandioca, ela precisa estar limpa ali debaixo dela, não pode deixar o mato crescer.
O mato verde embaixo da mandioca é um problema porque ele está competindo por água e nutriente. Agora, se você tiver como roçar esse mato e manter a cobertura morta, melhor é. Então, ela estar limpa, claro, é melhor do que ter um mato verde. Mas se o mato está verde e você conseguir roçar e fazer cobertura morta, é melhor deixar essa segunda opção de cobertura morta, que já vai manter a umidade.
E quais as vantagens desse consorciamento, né, na produção da mandioca?
Na produção da mandioca, verificamos que as leguminosas em si, elas melhoram a qualidade do solo, em termos de matéria orgânica, próprio nitrogênio também, e com isso, ela vai fazer com que a mandioca tenha um desenvolvimento melhor e uma produtividade maior. Na situação de semiárido, como um dos problemas cruciais aqui é a falta de umidade, essas culturas, como o guandu, por exemplo, o calpi, vão favorecer no momento que mantém a umidade do solo para a mandioca, que está consorciada com ele, bem maior do que se não tivesse esse consórcio. Então, a vantagem é de manter a umidade e, mantendo a umidade, consequentemente, tem a disponibilização dos nutrientes que, sem a umidade, não teriam como ser absorvidos pela própria mandioca. Então, é toda uma cadeia que vai sendo sincronizada à medida que tem aquele consorciamento e a mandioca é beneficiada, não só a mandioca, como o produtor também. Em alguns de nossos trabalhos, quando tinha o girassol do lado, por exemplo, ele atraía muito muitas abelhas. Então, os produtores que têm criação de abelhas já vão ter esse benefício, né? É o que a gente chama de serviço ambiental. Um serviço ambiental que, inclusive, a gente não consegue medir diretamente. É um serviço que a própria natureza está conseguindo favorecer, simplesmente com o fato de você colocar do lado a cultura, como o girassol, por exemplo.
Quer dizer que o girassol, aí, no caso, ele serviria como atração das abelhas, mas isso teria algum benefício direto sobre a mandioca, não?
A abelha, ela não é, assim, digamos, necessária para o cultivo da mandioca em si. Quer dizer, a mandioca não depende, como outras culturas que precisam da polinização da abelha, a mandioca não precisaria necessariamente dessa polinização. Mas o fato dela estar com o girassol do lado, o produtor vai ter como beneficiar o sistema como um todo, já que ele poderá criar abelha e ter um benefício com relação à abelha. E também com a cortina isoladora contra algumas pragas e doenças que vão ter ao redor. Então, o girassol sendo colocado isolando aquela área ou mesmo consorciado, ele vai quebrar a migração de algumas pragas, por exemplo, o ácaro mesmo, que aqui para a gente é um problema sério, e a mosca branca, outras espécies de insetos, eles migrariam com mais facilidade de uma planta para outra de mandioca se não tiver aquele barramento no meio.
E além do girassol, que outras plantas a senhora recomendaria para fazer esse efeito aí de ser repelente, né, de insetos?
Pronto. Ó, o girassol, como eu já falei, o gergelim também é importante pelo porte dele, pela própria característica. O nim também tem sido importante como repelente de insetos e patógenos de modo geral. Só que o nim, como ele cresce mais, então tem que dar um distanciamento maior da planta da mandioca. Como eu falei, ela não suporta o sombreamento.
Agora, o nim, só o fato de plantar o nim já serve como repelente ou tem que tirar a folha e fazer o extrato do nim?
As duas coisas. Só o fato de ser plantado no espaçamento menor, por exemplo, 2 em 2 metros, como eu já plantei em algumas áreas, ele forma uma cortina que repele, né, que evita que aconteça o trânsito dos insetos de uma área para outra. Mas se houver um ataque severo de alguma dessas pragas comuns, ele pode ser usado como extrato também para pulverização. A gente esteve controlando aqui um insetozinho, ele era um tipo de coleóptero pequenininho com extrato de nim. Sim. O extrato da semente de nim, mas também pode ser usado a própria folha, porque também tem o mesmo princípio ativo.
Agora, falando da mandioca em si, né? A senhora recomenda plantar variedades diferentes de mandioca juntas, consorciadas?
Se a gente fala em ter mais de uma variedade, isso é importante para o produtor, tanto com relação a ele ter variedade apropriada para a utilização dele, por exemplo, se ele quer farinha, tem uma mais apropriada, se ele quer fécula, tem outra. Como também no caso de um produtor, por exemplo, que ele apenas trabalhe com a mandioca mansa, que é a mandioca de mesa, chamada aipim aí no sul do país. É. Se ele trabalha com essa cultura de mandioca mansa, ele mesmo assim pode ter 2 ou 3 variedades das mandiocas mansas. Porque acontece de alguns momentos houver um desequilíbrio maior no sistema e chegar uma praga, ela pode ser mais susceptível uma variedade dessas do que outra. Sim. Então, se ele tem 2 ou 3 variedades, ele pode ter uma perda de uma das variedades, mas não de toda a área. Sim. Então, ele não, de qualquer maneira, não descapitaliza o seu patrimônio por conta de ter apenas uma variedade e toda ela foi atacada.
Agora, me diga uma coisa, a mandioca, para ela ficar maciazinha, assim, quando a gente cozinha, isso depende da variedade, depende do solo onde ela foi plantada, depende da época de colheita. O que que provoca isso?
O solo interfere um pouco nessa situação de qualidade da mandioca no cozimento. Mas o que mais interfere realmente é a época de colheita e a variedade. Então, tem variedades que a gente fez teste aqui na Embrapa, que com 10 minutos ela já está bastante mole, quase que desmanchando o formato dela. Sim. Já outras passam 20, 30 minutos, demoram muito mais a ficar macia. E isso plantadas na mesma época.
Sim.
Então, tem variedades mais apropriadas para ficarem macias com menos tempo de cozimento do que outras. E a época de cozimento também. Algumas variedades são colhidas aos 6, 8, 10, 12 meses e mantém o cozimento no mesmo padrão de tempo. Enquanto que outras variedades só podem ser colhidas aos 8 meses, por exemplo, porque se colher um pouco depois, ela já perdeu essa qualidade culinária.
Então, dá uma sugestão para a gente aí de algumas espécies de mesa que a senhora recomendaria, algumas espécies de fécula e também algumas espécies para a produção da massa verde, né, para alimentar animal, que também é muito importante, né?
Isso. A gente tem algumas variedades que foram testadas, porém, isso é recomendação por região. Por exemplo, no Recôncavo Baiano, eles testaram a que chama gema de ovo. Essa gema de ovo é uma variedade de cor amarelada, a polpa dela, após cozida, ela é amarelada. E ela tem uma característica boa de culinária, de mesa, quando é colhida cedo.
O que que a senhora chama de colher cedo?
Colher cedo, se for dependente de chuva, em área que você cultiva na época da chuva, vai ser plantada e com menos de um ano você tem que colher ela. Você não vai esperar duas chuvas, como comumente o pessoal faz aqui.
Sim.
Então ela tem que ser colhida antes da segunda chuva.
Porque senão ela endurece.
Meses. Exatamente. E isso a gente contando com um inverno de razoável, né?
Sim.
Não é um inverno ruim, não é uma chuva ruim.
Tá.
Agora, se for em área irrigada, por exemplo, ela com 5, 6 meses já tem que ser colhida, sob a pena de depois ela perder a qualidade culinária razoável que ela teria que ter. E o que a gente observou é que, pelo menos para a nossa região, essa que eu falei anteriormente, gema de ovo, tem sido muito boa para a mesa junto com a Brasília, sendo que a Brasília considerada boa para a mesa de áreas dependentes de chuva, ou seja, que não tem aquela regalia da irrigação que teria uma variedade plantada em área irrigada.
Sim.
Já variedades que seriam boas para alimentação animal seria o quê? A engana ladrão e a própria cambadinha, sendo que a engana ladrão e a curvelinha também, são as três que a gente observa.
Engana ladrão, curvelinha?
Isso, e cambadinha.
Cambadinha.
Isso, sendo que a curvelinha e a cambadinha têm raízes brancas, ou seja, elas, inclusive, além da qualidade para a nutrição animal, que essas duas que eu falei, a cambadinha e a curvelinha, são muito boas, junto com a engana-ladrão. Porém, a engana-ladrão, a raiz é preta, é marrom escura, e a curvelinha e a cambadinha são raízes brancas. Então, para quem vai fazer raspa de mandioca, que é a raiz triturada e seca, essas duas que têm raízes brancas vão conferir uma qualidade melhor de aparência para a raspa de mandioca.
E essas variedades, engana-ladrão, curvelinho e cambadinha, né? Elas são mandiocas mansas ou bravas?
São todas bravas. No caso da alimentação animal, tem que fenar a parte aérea e, no caso da raiz, picar e secar a raspa também para poder alimentar os animais.
E para a fécula, para a produção do polvilho?
Para a fécula, a gente observou que essa cambadinha também é muito boa. É boa para a questão de farinha. E para a fécula, eles também observam como sendo boa. Só que a fécula, tanto faz ser variedade amarela como branca, que a fécula vai sair branca da mesma forma. A gente tem observado que algumas, como a própria engana ladrão, ela é boa para a fécula, não pela qualidade da fécula, mas pela quantidade de amido que ela produz na hora que ela é colhida e que ela é processada.
Doutora Aline, quem quiser uma orientação mais detalhada ou buscar alguma literatura que oriente ao manejo agroecológico da mandioca, como é que pode fazer?
Pode acessar esse e-mail, que esse mesmo que eu lhe passei, que é o alinefs@cepasa.embrapa.br, ou ligar para o 87-DDD, né, 3862-1711, ramal 253, ou mesmo escrever uma carta para Embrapa Semiárido, BR-428, quilômetro 152, zona rural Petrolina, Pernambuco.
Tá bom.
Aí a gente está aqui à disposição para o que precisar, o que a gente souber, a gente fala, o que não souber, a gente procura resolver e um dia dá um resultado.
Tá bom.
Tá bom, seu Zé Carlos?
Tá bom, nós conversamos com Aline Áurea Florentino Silva, pesquisadora da Embrapa Semiárido, que se dedica aí a pesquisar o manejo ecológico da mandioca. Doutora Aline, muito obrigado a senhora pela entrevista e pelas informações.
Que é isso, Zé Carlos, foi um prazer conversar e a gente está aqui para o que precisar.
Tá, obrigado, bom dia.
Nada, um abração.
Então vamos repetir as formas de contato com a pesquisadora Aline Áurea Florentino Silva, da Embrapa Semiárido. O endereço eletrônico dela, a caixa de correio é AlineFS, Aline F de faca, S de sapo, @cepatsa, C, P de pato, A, T de tatu, S de sapo e A. .embrapa.br. O telefone da Embrapa Semiárido é DDD 87, telefone 3862-1711, 3862-1711, ramal 253. O endereço é BR-428, BR-428, quilômetro 152, quilômetro 152, zona rural, Caixa Postal 23, Caixa Postal 23, Petrolina, Pernambuco. O CEP 56.302-970. No próximo bloco, vamos conversar com o agricultor agroecológico de Goiás, Antônio Gomide, que se dedica há vários anos ao plantio de alimentos, utilizando apenas a adubação orgânica.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.